Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 13 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que pode estar se preparando para expandir a atuação dela aqui no Brasil. E isso porque ela está negociando o aluguel de um galpão de mais de 50 mil metros quadrados na cidade de Cajamar, aqui em São Paulo, e o pessoal está achando que esse galpão vai funcionar como um centro de distribuição de mercadorias. Ninguém sabe ainda se esse galpão vai servir só para ela guardar lá os produtos de parceiros de marketplace dela, ou então se ela tá pensando mesmo em começar a vender mais coisas sozinha aqui no Brasil, mas seja como for, além dessa história do galpão, ela também já abriu diversas vagas de emprego que citam justamente um centro de distribuição. Então, de um jeito ou de outro, parece que a Amazon tá se mexendo para se fortalecer aqui no Brasil, o que é uma ótima notícia. E agora o assunto é segurança digital e um plugin chamado Browse Aloud, que foi comprometido e fez milhares de sites rodarem um minerador de criptomoedas sem que eles soubessem. O Browse Aloud tem um recurso bem legal de acessibilidade que lê o conteúdo de uma página em voz alta e hoje a estimativa é que quase 4.500 sites usem esse serviço. O problema é que alguns hackers conseguiram alterar o código-fonte do plugin e injetaram lá um script que servia para minerar a criptomoeda Monero, mas por sorte só ficou ativo durante algumas horas. A empresa que faz o Browse Aloud falou que a alteração foi detectada durante um teste agendado, né, um teste de rotina de segurança, e eles conseguiram reverter essa alteração. Agora, como a empresa ainda não sabe de que jeito, né, os hackers conseguiram comprometer o Browse Aloud, ela decidiu tirar o serviço do ar temporariamente, mas falou que os hackers não conseguiram roubar nenhuma informação a respeito dos clientes. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a empresa chinesa Alibaba anunciou que fez um acordo de streaming de vídeo com a Disney. Com esse acordo, a Alibaba vai veicular mais de 1.000 episódios de animações e desenhos animados da Disney no Youku, que é tipo uma Netflix que ela tem, e nem a Disney e nem a Alibaba quiseram comentar os valores envolvidos nessa negociação. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que está sendo processado por um político exilado do Camboja chamado Sam Rainsy. O que rolou é que o Sam Rainsy acha que o primeiro-ministro do Camboja comprou milhões de curtidas para aparecer mais popular do que ele realmente é, e agora ele resolveu abrir esse processo para tentar comprovar a fraude. No processo, ele pede para o Facebook repassar informações que ajudem a comprovar a compra de cliques, e ele falou que não está difícil. Isso porque a página do primeiro-ministro do Camboja é uma das que cresceram mais rápido na história do site, com 3 milhões de curtidas em poucos meses e 9 milhões de curtidas ao todo, só que 80% aí dessas curtidas vem de contas de países tipo o México, a Índia e Filipinas, que são famosos pelas operações de venda de seguidores. Essa é a primeira vez que o Facebook é processado por conta disso, e esse processo vem num momento que é bem importante, bem delicado. Primeiro, porque o Facebook tá aí no centro de diversas polêmicas políticas, né, incluindo algumas que apontam para fraudes em eleições, e em segundo lugar, porque o New York Times acabou de publicar uma matéria sobre a compra de seguidores no Twitter e isso deu início a uma investigação criminal. Se esse caso fizer o Facebook entrar aí na mira da justiça de qualquer país, é bem possível que mais países abram processos desse tipo e isso poderia obrigar aí o Facebook a tomar uma atitude contra a criação de perfis falsos, justamente no momento delicado, né, que eles estão registrando aí pela primeira vez na história uma queda no número de usuários ativos na plataforma. E já que o assunto é rede social, vamos falar sobre o Snapchat, que tentou comprar o aplicativo Secret em 2014, bem no auge lá da popularidade desse app, que era de segredos anônimos. Na época, o Snapchat ofereceu 60 milhões de dólares, mas o Secret rejeitou a proposta, né, falando que era muito pouco, porque a avaliação deles lá estava um pouco mais de 120 milhões de dólares, então a negociação acabou não evoluindo. E, ironicamente, pouco tempo depois, a base de usuários do Secret começou a estagnar, aí eles redesenharam o aplicativo copiando o principal concorrente, ninguém gostou desse redesenho e o Secret entrou numa crise que levou ao fim do aplicativo em 2015. E ainda sobre o Snapchat, deixa eu comentar que eles lançaram mais um recurso na web, dessa vez a plataforma Snap Maps. Como o nome indica, né, esse recurso mostra lá o mapa de qualquer cidade e deixa o pessoal visualizar as histórias nos lugares onde as pessoas mais publicam, no que é a segunda iniciativa recente do Snapchat de tentar atingir pessoas que não usam o aplicativo. Dia desses, eles lançaram o jeito do pessoal pessoal gerar links, né, para as histórias que eles publicam lá e depois postar esses links em outras redes sociais. E agora vem esse mapa, que por sinal até que é divertido de dar uma navegada. E por último, sobre redes sociais, deixa eu falar sobre um texto que pintou lá no site Mashable, que falou que o Periscope do Twitter pode estar com os dias contados. Na matéria, eles citam que nem mesmo o Twitter fala sobre o app, que as principais celebridades lá que usavam o Periscope nem lembram que ele existe mais, e pra piorar, o app tem um problema com a exploração de menores que parece que o Twitter não tem interesse, nem gente disponível pra resolver. Inicialmente, o Periscope tinha lá um escritório inteiro dedicado ao app, mas pouco tempo depois, a equipe foi reduzida pra só 28 pessoas, e hoje, de acordo com o Mashable, né, o Twitter sequer sabe dizer quantos funcionários fazem parte dessa equipe do app. Bom, e agora vamos falar sobre a próxima versão do Android, que por enquanto é conhecida como Android P. Ontem pintou lá na Bloomberg uma matéria detalhando o que a gente pode esperar do sistema, e é o seguinte. A matéria falou que o Google Assistente vai passar a ser integrado de um jeito mais bacana lá por todo o sistema, e disse também que a otimização da bateria é um dos principais focos do Google para esse lançamento. Já um outro foco do Google, segundo eles, é tentar atrair usuários do iOS, e por isso o sistema vai ganhar lá um redesenho para tentar ficar mais familiar para essa galera. Além disso, o Android P vai chegar pronto para acomodar a interface em telefones lá com um recorte na parte de cima, que nem que aconteceu lá com o iPhone X. Perguntado a respeito disso tudo, o Google não quis se manifestar, mas vale registrar aqui que essa matéria foi feita pelo Mark Gurman, que geralmente tem umas fontes boas dentro das empresas. Bom, e já que eu citei o Google Assistente, deixa eu comentar que o Instituto Loop Ventures, L-O-U-P Ventures, fez uma pesquisa que foi bem interessante. Eles colocaram lado a lado o Google Home, o Amazon Echo, o Harman Kardon Invoke, que tem a Cortana embutida, e o HomePod da Apple, e fizeram 782 perguntas para testar os assistentes virtuais que estão embutidos nas caixinhas. Eles concluíram que o Google Assistente se deu melhor, né, tendo respondido 81% das perguntas corretamente, e em seguida veio a Alexa da Amazon com 64% de acerto, a Cortana com 57% de acerto e em último lugar ficou a Siri com 52% de acerto. Eles dividiram as perguntas dos testes em 5 categorias, sendo elas comércio, navegação, local, informação e comandos, e em todas elas o Google Assistente se saiu melhor. Por outro lado, quando o assunto foi a compreensão da pergunta, a Siri se saiu bem melhor por conta lá dos microfones do HomePod, né? Entendeu as perguntas corretamente 99% das vezes, o que não resolve muito, né? Se ela entende a pergunta e não sabe responder direito, aí não adianta nada. E já que eu citei o HomePod, deixa eu comentar que a iFixit fez lá a tradicional desmontagem do aparelho para poder ver como ele é montado e ver o que tem dentro. O passo a passo aí da tortura toda tá no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada, mas deixa eu comentar uma coisa interessante que pintou lá no procedimento. A iFixit mostrou que aquele visor na parte de cima, né, com aquela nuvem multicolorida da Siri, não é uma tela, mas sim um painel composto por 19 LEDs coloridos. Eles ficam alternando lá, a cor e luminosidade ficam embaixo de um difusor que dá aquela borrada na luz e gera o efeito final. Agora, quando o assunto foi reparabilidade, a iFixit deu uma nota 1 de 10 pra ele, que quer dizer, né, que é quase impossível você consertar um sozinho sem quebrar ele inteiro. Talvez por isso até o reparo custe $280, que é quase o preço de um novo, né, um novo é 350. E ainda sobre a Apple, você lembra que dia desses eu comentei aqui de um código secreto de segurança do boot lá do iOS que tinha vazado no GitHub? Então, o pessoal descobriu o que foi que aconteceu. Quem vazou esse código foi um estagiário da equipe do iOS, que tinha alguns amigos da comunidade do Jailbreak, e ele mandou esse código faz uns anos já, pra tentar ajudar os brothers, mas a Apple acabou descobrindo. Isso quer dizer que quando o código apareceu lá no GitHub, a Apple já sabia da coisa toda, o que até ajuda a explicar lá, porque ela conseguiu agir tão rápido pra obrigar o GitHub a tirar o código do ar. E, por último, a respeito da Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu voltar a falar sobre o Mark Gurman, que além de ter vazado lá os planos do Google pro Android P, também falou um pouquinho mais sobre a Apple e o próximo iOS. Dia desses, ele comentou que a Apple tinha resolvido adiar diversos recursos do iOS 12 pro ano que vem, né? Que o foco aí desse ano é ser estabilidade e correção de bugs, mas eis que ontem ele publicou uma lista dos recursos que, segundo ele, né, a Apple ainda vai incluir no próximo iOS, não vai esperar pro ano que vem. Ele falou que a Apple vai levar os animojis pro FaceTime, que o app da bolsa vai ganhar um redesenho, que a Siri vai funcionar lá de um jeito mais integrado à busca do iOS, que os jogos de realidade aumentada vão ganhar um modo multiplayer e que a Apple vai lançar ainda nesse ano mesmo, né? Aquele esquema lá de programação que vai unificar os apps de iOS e de macOS. Ele disse ainda que agora a Apple vai começar a planejar lá a evolução do iOS em janelas de 2 em 2 anos, trazendo aos poucos, né, anualmente as novidades, ao invés de correr para lançar tudo pela metade ano após ano, uma correria que não leva a nada, né? Agora, ele também listou alguns recursos que iam pintar no iOS nesse ano, mas que ficaram lá adiados para o ano que vem, e eles foram, por exemplo, a habilidade de abrir múltiplas janelas de um app dentro dele mesmo no iPad, ou então abrir o mesmo app lado a lado na tela dividida do iPad, e também um redesenho completo da tela de início, tanto do CarPlay quanto do iPhone e do iPad. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Vai unificar os apps de iOS e de um macOS. E de um macOS não, né? Acabaram de registrar a primeira queda de... De novo. O cara fica gesticulando enquanto grava e bate no microfone.